Programa Exercício Físico e Ciência.
Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Novo estudo confirma. Não é preciso levar os exercícios até a falha para hipertrofia muscular. Se você navegar aí nas redes sociais, especialmente no Instagram, vai ver orientações de praticantes, de influencers, para você treinar até a falha, até um ponto de esgotamento total dos músculos em uma série, de modo que você não consegue completar sequer uma repetição a mais naquela série. E essas são falas em perfis e canais fitness. Porém, o que será que a ciência nos apresenta sobre a falha nos exercícios de força? Seria ela positiva ou negativa para os nossos resultados? E a prática realizada nas academias? Está de acordo com o indicado pela ciência mais atual? Essa é uma crença comum nas academias e ainda disseminada entre praticantes de musculação, refletindo em mantras como No Pain No Gain e Go Hard or Go Home. Ou seja, sem dor, sem ganho, treine forte, treine intenso ou vá para casa. Esses são bordões, inclusive, não suportados por evidências científicas. Revisões sistemáticas com meta-análise, publicadas aí desde 2021, têm demonstrado que treinar até a falha não gera benefício superior quando pensamos em hipertrofia, ou seja, o aumento do tamanho muscular, comparado a não chegar à falha. O que também extrapola quando a gente pensa em força muscular. Só que informações como essa parecem não passar pela porta da academia, parece que não entra no mundo real para mudar a forma como as pessoas treinam. A falha muscular momentânea ocorre no ponto da série em que não é mais possível completar uma repetição. E embora amplamente recomendada por fisiculturistas e influencers fitness, a literatura científica tem demonstrado que essa estratégia pode trazer altos níveis de fadiga neuromuscular, prejudicando o estímulo em um treino e dano muscular que compromete a síntese de proteínas para a hipertrofia muscular, o que deu espaço para a orientação de se executar séries de exercício com repetições em reserva. Esse é um termo que está em alta aí também, que começou a ser mais falado, então repetições em reserva, que consistem aí em deixar algumas repetições de reserva antes de chegar na falha muscular. E aí comparações entre chegar à falha e treinar usando repetições em reserva têm sido feitas, como no estudo mais recente que aborda, né, que a gente vai abordar hoje e que é base para esse podcast. Então, para entender o novo estudo, a gente precisa entrar em alguns detalhes. E nessa mais recente investigação, no Journal of Sport Science, uma renomada revista científica, pesquisadores colocaram mulheres e homens para treinar as coxas. E dividiram aí cada um ao meio, né, literalmente. Uma perna treinaria até a falha e a outra perna não. Então, em vez de eles dividirem entre as pessoas, eles dividiram intra pessoas. Esse é um design de estudo intra sujeitos. Isso permite a comparação entre cada indivíduo, pois cada um recebeu as duas formas de intervenção, assim como entre todos os avaliados. Então, um lado da pessoa, uma coxa da pessoa treinaria até a falha, e a outra coxa utilizaria, né, repetições em reserva, uma ou duas repetições de reserva. Isso fazendo no leg press e na cadeira extensora, com a única diferença, então, sendo ir até a falha ou não. Após 8 semanas, totalizando então 16 treinos, a hipertrofia avaliada através de ultrassom não mostrou diferença entre os protocolos. Um aumento de 6,96% da coxa após treinar até a falha e 6,98% de aumento utilizando repetições em reserva. Não houve diferença significativa. Ambos os protocolos hipertrofiaram as coxas. Então, terminar as séries com uma ou duas repetições de reserva foi suficiente para promover hipertrofia nos membros inferiores, no quadríceps nesse caso, em nível similar a chegar a um ponto de falha, tanto nos homens quanto em mulheres já treinadas. Esse é um resultado que mexe com as crenças das pessoas e pode ser difícil mudar, pode ser difícil aceitar isso. Na prática, se você for falar para alguém que treinou a vida inteira até a falha, vai ser complicado. Mas, né, enfim, é uma informação científica que precisa ser divulgada. Parece que a gente tem impregnado em nós uma preguiça cognitiva. É assim que afirma Adam Grant no livro Pense de Novo, que é um livro que eu recomendo sempre a leitura. Geralmente preferimos, então, a facilidade de a gente se agarrar a visões antigas à dificuldade de compreender ideias novas. Mas, para superar isso, a gente pode adotar o que chamamos de postura científica e nos mantermos abertos às novas evidências que surgirem. Eu mesmo, por exemplo, já treinei muito até a falha, né? Geralmente tentava chegar no ponto de falha em muitos exercícios, em muitas séries dentro de um treino, né? Mas, sabendo, me informando aí alguns anos atrás das evidências sobre isso, vi que não é a melhor opção de treino para força, para hipertrofia, né? Mesmo que a sensação na hora seja de você estar trabalhando muito seus músculos, exaurindo completamente eles, fadigando completamente, essa não é a melhor forma. Até para respostas afetivas, até para como a gente se sente no treino, que é importante para aderência. Então, isso é importante dizer também. Tá? Mas é uma experiência aí, é um exemplo pessoal que você também pode observar em outras pessoas, ou não. Provavelmente não observa, porque a maioria dos marombeiros vai se negar a isso, essas informações, e vai continuar treinando, baseado lá no, nas percepções pessoais e no, em como sente. A influência da falha, ela pode depender de outros fatores, como o grupo muscular, os exercícios realizados. Então, os pesquisadores deixam o campo aberto para novas pesquisas. Não é conclusivo, não é definitivo. São muitas variáveis que ainda podem ser investigadas, de várias formas, e os estudos precisam evoluir, né, acontecer realmente para a gente ter novas informações. Em uma meta-análise dos mesmos autores, então o Martin Heffalo, esse pesquisador aí lá da Austrália, ele tem se dedicado a estudar bastante falha. Ele publicou aí com um grupo de outros pesquisadores uma revisão ano passado, e eles não encontraram diferença entre falha e não falha, isso em 5 estudos, 4 desses com sujeitos não treinados e 1 em treinados. Mas e aí, na prática, ir até a falha ou não? Bom, essa é uma decisão do profissional de educação física, que vai considerar aspectos como o volume de treino, o peso levantado, a ordem dos exercícios, a experiência do aluno, claro, né? O quanto tempo ele treina, como ele treina, o que ele quer com aquilo, né? As respostas afetivas do praticante. Muitos podem sentir desprazer chegando à falha, né? Então, outros já se sentem desafiados. E aí, considerando um objetivo bastante comum entre os praticantes de musculação, que é a hipertrofia, que aí eu sempre bato na tecla, antes de estética é saúde, né? Porque você tem uma maior quantidade de massa muscular também saudável. Sabe-se que o volume semanal para hipertrofia de treino é uma variável importante. Então, limitar a fadiga neuromuscular que a falha ocasiona pode ser coerente, porque essa compromete o volume nas séries seguintes do treino. Imagina você chegar para treinar na academia, aquece bem e já faz a primeira série de supino reto com barra, por exemplo, chegando já nessa primeira série até a falha muscular concêntrica. O que é perigoso, inclusive, com um supino reto com barra, né? Não é muito aconselhado. Você pode ser esmagado pela barra. Mas isso pode comprometer o rendimento nas repetições e séries seguintes, sendo o volume de treino bastante afetado, né? Então, já fica aí uma sugestão de cuidar, tá? Cuide, posicione bem, peça ajuda para profissional de educação física ver onde que pode, se é que pode encaixar aí uma falha muscular em alguns treinos. Mas esses pesquisadores, dentro do artigo, eles colocaram um infográfico bem legal para ilustrar melhor, quando que pode ser realizada e por quem pode ser realizada a falha. Então, primeiro eles colocam em relação à população geral, quando treinar mais distante da falha, né? Então, os primeiros exercícios e séries da sessão, a gente não vai realmente chegar próximo da falha. Então, treinar mais distante pode ser aconselhado para manter o volume, manter a intensidade do treino. Isso é interessante. Segundo ponto, em exercícios complexos que demandam mais técnica e segurança, dependendo do exercício, a gente não vai usar falha mesmo, né? Porque a técnica é mais refinada, não há segurança como supino reto com barra, como agachamento para fazer isso. Não vale a pena correr o risco, né? Realmente. Quando há volumes de grandes séries dentro da mesma sessão, também não vale a pena chegar próximo da falha. O volume já faz o seu papel. E no começo do treino, ou começo do programa, né? A pessoa trocou de treino recentemente, não vale a pena. No começo do treino, como a gente comentou, também não. Lembrando que realmente são poucas as pessoas que conseguem chegar à falha concêntrica em todas as séries de exercícios, né? Mas isso também não é nem aconselhado. Mas são bem poucas, porque realmente tem que ter, acho que, uma mentalidade muito forte para aguentar a dor, aguentar a fadiga, né? E realmente, na falha muscular concêntrica, em cada série, em cada exercício, eu diria que é praticamente impossível, porque o treino vai ser realmente muito ruim, muito pesado, muito fadigante, vai ser uma experiência ruim mesmo, até para atletas, eu acho. Os atletas de esporte, falando neles, eles já, talvez, treinar próximo da falha para eles vai depender de algumas condições, né? Então, primeiro, a demanda do esporte e os dias de competição, o tempo de recuperação para o próximo treino, os grupos musculares priorizados e a técnica de movimento dos exercícios novos. E por fim, para fisiculturistas, os pescadores colocam, né, quando treinar até a próxima ou a falha muscular. Na última série do exercício, ou daquele grupamento muscular, pode ser uma boa, quando há pausas longas entre as séries, então um elevado intervalo de descanso que permita uma recuperação boa, em volumes menores da sessão de treino e, né, adaptação a um novo programa de treino. Tá? Então a falha pode ser utilizada em momentos, geralmente, assim, né, na minha visão, como a última série de algum grupo muscular treinado, aí, quando há bastante tempo de descanso entre as séries. Então se você tem como falta de tempo uma barreira importante na sua vida, talvez a falha muscular só na última série daquele grupo muscular, né? Porque senão você vai ter que descansar muito e vai elevar o tempo de treino. Além de que quando talvez se deseja gerar um desafio para o praticante, isso pode ajudar na motivação, né? Outra situação que a falha pode ser prescrita é quando a gente fica acostumado ao treino que a gente está fazendo há semanas, há meses talvez, e um platô pode ser quebrado, chegando à falha muscular. Mas, sem dúvida, em geral, a falha muscular não é recomendada para iniciantes na musculação. Então parece que o mantra go hard or go home, né, treine pesado ou vá para casa, não é apoiado cientificamente. Podemos aumentar força e hipertrofia sem chegar à falha muscular. E lembre-se, resultados de longo prazo, como estética e condicionamento físico, vêm com a prática de exercícios também em longo prazo. Se manter ao ativo é o mais importante, sem falhas. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Um abraço e até a próxima.
Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.